debate da
Muito bem, estamos no ar com o nosso debate, recebendo aqui o prefeito de Guaraci, o prefeito De Solis. Também tivemos a confirmação, aguardando o prefeito de Tuparetama, Deva Pessoa, para falar da situação desse início de ano para os prefeitos da região do Pajeú. Temos vários temas na pauta, repasses federais e estaduais, as perspectivas da gestão, os pisos que já estão implementados aí, onde é que está dando para cumprir, onde é que não está. E por quê? A crise da água, iluminação pública, são muitos temas na pauta e a gente começa aqui com o De Solis, agradecendo a ele pela presença em dia de feira livre em Guaraci, mas disponibilizando, estando conosco aqui, assim como o prefeito Deva, que já está aqui nos estúdios também para participar dessa conversa. O ouvinte pode participar pelo 3838-1213, pela internet no www.radiopajeú.com.br ou também pelo Zap Zap da Pajeú, que é o 9611-1676, pelos aplicativos aí. Enfim, vamos conversar com os dois prefeitos que estão aqui conosco para falar dessa realidade. Prefeito De Solis, como é que está começando? Estamos aí já no início do segundo mês, fevereiro, né? E queria saber como é que está em linhas gerais, começando esse ano para o município de Guaraci. Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú, especialmente nossos queridos ouvintes de Guaraci. Bom dia, meu colega, meu amigo Devo. Bom dia, equipe da Pajeú, que nos auxilia nesse momento. Bom, Nil Júnior, é um início de ano complicado, né? Complicado. Nós estamos no meio de uma crise de âmbito nacional. E não precisa dizer que com a crise dessa, quem mais vai sofrer são os municípios. Como sempre, a coisa vem em cascata e os municípios vão sofrer as consequências de toda essa crise. E nós aqui no Nordeste, de modo todo especial, por conta dessa seca, já bastante extensa, né, já entrando para o quarto ano, e de todas as formas nós temos um ano preocupante. No final do ano passado, os analistas já anunciavam que o ano de 2015 seria difícil e nós temos os prenúncios realmente do que se previa antes. Nós estamos vivendo o mês de janeiro, vivemos o mês de janeiro em que os repasses foram menores, historicamente nós nunca vimos isso, e temos a perspectiva de um ano com pouca chuva, todo o Brasil praticamente, à exceção do norte, em colapso de abastecimento d'água. Enfim, é um quadro que não dá para se alegrar.
Deva, dá para escolher qual a pior das crises, se é a dos repasses federais, estaduais, se é a crise da água. O Paretama também, dependendo aí, por exemplo, desse sistema adutor de Rosário, que está em pré-colapso ou colapso já. A situação da iluminação pública, os prefeitos estão tendo tempo de parar para pensar, para dizer qual é a maior dificuldade nesse início de ano. Prazer tê-lo conosco.
Prazer, Nilson, estar aqui nos estúdios da Rádio Pajeú. Quero saudar em seu nome todos que fazem este programa, o companheiro De Solis, que se encontra aqui conosco. Né? De fato, é grave a situação, né? Mas é um pacote, né? É um pacote de situações que são impostas para o município, tendo como base principal essa queda dos recursos do FPM, que é pelo qual, e recurso pelo qual 80-90% dos municípios brasileiros se sobrevivem, né? E vem agora se agravar com a questão da seca, né? Que está começando. Eu estava dizendo semana passada no monitoramento De Solis, nós estamos fazendo um plano operativo, né, de convivência, vendo a questão de poços, né? A gente lá em Paretama, a gente já percebeu que não adianta aumento de carros-pipas, a questão da quantidade de carro-pipa, para buscar água onde? Nós, de fato, não temos onde buscar água. E estamos esperançosos com essa adutora do Pajeú. Eu vim aí agora e ali está bem próximo de Riacho do Meio, os trabalhos iniciando. Né? Há uma previsão de chegar a Tuparetama em maio, junho, a tubulação. Mas a gente sabe que a questão da água é outro problema. Né? Porque aqui a adutora, até a Afogados da Engazeira, ela não tem, segundo informações do próprio Denox, condições, né, de colocar água para Tuparetama, para São José do Egito, para a cabeça do Pajeú. E nós vamos necessitar de água do canal lá de Sertânia. E a gente sabe
como... Depende do canal da transposição.
Da transposição.
Né?
E nós sabemos como é que está lá a questão do andamento das obras. Né? Então é uma coisa complexa. complicado. Eu pedi uma audiência com a Secretaria de Reforma Agrária, com o secretário Newton Mota, né, para estudarmos algumas situações a título de, na área da zona rural, os sistemas simplificados de abastecimento, as perfurações de poços. Agora em dezembro para janeiro, perfuramos 10 poços de solos, uma parceria com o Denox, 2 deu água, 8 deram secos. Então é uma situação difícil. E também vem acarretar outras situações. Iluminação pública é uma, né? Eu estive em Tuparitama agora no meio de janeiro com 16 ruas sem energia, né? Carecendo de reparos da própria CELP. E foi necessário fazer ofício, mobilizar a própria imprensa local para que Tuparitama pudesse ter aquilo que a lei lhe dá direito, que era até março, foi prorrogado o prazo de solos, né? Nós temos até março para nós resolvermos essa questão de iluminação pública nas cidades de Pernambuco. Então é uma situação difícil, mas a gente tem esperanças de que, né, se chover, muda até os ânimos, né, das pessoas, né, os ânimos dos gestores, né, as situações diminuem. Então nós dependemos muito dessas situações. Agora eu não tenho esperança de melhoria de repasse financeiro. Já era para nós estarmos recebendo alguma melhoria, e até a presente data nós não temos tido essa...
E como é que está fazendo com piso, com mínimo novo? Está dando para pagar? Não está? Algumas prefeituras no Pajou, pelo que eu levantei, estão conseguindo pagar com dificuldade, e outras ainda não repassaram esses aumentos. Como é que está Tuparitama, por exemplo?
Tuparitama, por exemplo, nós não repassamos ainda. Nós estamos aí para repassar no mês de fevereiro. Estamos estudando a situação do piso salarial dos professores para pagar o retroativo de janeiro. Né? A dificuldade é imensa. Houve um acréscimo no Fundeb, a grosso modo, em torno de 18%. Desses 18, 13,01 tem que ser repassado para os professores. Vamos ficar com 5%. Por quê? Porque tem um plano de cargo e carreira. Tem gente que está mudando de faixa, que terminou licenciatura plena, terminou pós-graduação, terminou mestrado. Eu tenho professores que estão fazendo doutorado. Tem a questão dos quinquênios, de cada 5 anos os professores mudam de faixa. E eu sei que ano passado, no segundo semestre, para pagar a folha de pagamento, eu retirei do FPM R$440 mil para complementação do FPM, do Fundeb. Eu estou usando do Fundeb 60, 87% com folha de pagamento, né? Então, isso incide na folha de pagamento das prefeituras. Consequentemente, no percentual de folha, nós estamos ultrapassando os 54% do percentual de folha de pagamento e estamos aí sendo penalizados por essas situações. Agora é piso de professores, é o aumento do salário mínimo. Ninguém é contra. Eu vi aqui uma matéria que Patriota foi criticado porque é contra, não é contra o piso. A gente queria ter a maior boa vontade do mundo. Eu sou professor da Rede Municipal de Ensino, concursado, sou professor de matemática. Eu tenho a maior boa vontade do mundo de pagar o piso. Um piso de qualidade, um piso decente, um salário decente para os professores. Agora eu nunca vi ninguém pagar uma conta sem ter dinheiro. Pode dar nele. Não paga. A situação é complicada, né? Houve esse repasse todinho. Qual foi o repasse que houve para o pagamento do transporte escolar? Qual foi o aumento que nós tivemos? Mas nós tivemos aumento de combustível na bomba, de diesel. E isso vai ser repassado para as prefeituras, porque ninguém vai trabalhar de graça. Vai trabalhar para a prefeitura de graça. Como é que se paga? Então, são essas situações, né, que os reajustes do FPM, que foi de 6% aproximadamente, não acompanham os reajustes do piso salarial dos professores, do piso do salário mínimo. E de outras, daqui a pouco, vem agentes comunitários de saúde, agentes de endemia e por aí vai. Né? São situações que a gente tem que estudar direitinho e que o governo federal ele também tem que se apropriar. E eu tenho certeza que tem esses dados para poder ajudar os municípios nessa situação. Né? O que eu preconizo, o que a gente preconiza, nessa questão de folha de pagamento, do percentual de folha que me preocupa, porque eu estou estourado acima dos 54%, é que a gente prega lá na MUP, é porque aqui o governo federal não tira os seus programas federais, deixa de incidir nesse percentual. O dinheiro dos agentes de saúde chega, nós repassa para os agentes de saúde completo, e ainda paga a patronal. Né? O PSF chega a R$ 10.500, a gente paga, gasta R$ 32.000, mas tudo incide em nossa folha. E são programas que a gente tem que manter.
Tudo entra na conta dos 54%.
É verdade.
E o Tribunal de Contas não considera isso também, né, Dessolis?
O Tribunal de Contas sabe que essas três leis não conversam. E a gente diz isso há muito tempo. Essa lei do piso com a lei do Fundeb com a de responsabilidade fiscal não conversam. vai ter um dia que vai dar um nó e já está dando, né? Os prefeitos, para cumprir a lei do piso, já estão descumprindo a lei de responsabilidade fiscal. E a lei de responsabilidade fiscal dá cadeia, né, para gestor. Então o gestor fica entre a cruz e a espada, para repetir o chavão. Se cumprir uma lei, descumpre outra. Se cumprir as duas, descumpre a de responsabilidade fiscal. Então, é uma verdadeira sinuca de bico. Né? O que Deva disse, isso aí é o retrato de todos os municípios pequenos como o nosso, que vive de repasse. E tem que se virar nos 30, porque tudo é o município. Tudo é o município. Agora mesmo, o Tribunal de Contas e o Ministério Público estão pressionando os prefeitos para reduzir a idade da frota de transporte escolar para 5 anos. Então, isso a gente já sabe em que vai dar. Vai tirar o emprego de 50 famílias em cada município e vai colocar o transporte escolar na mão de uma grande empresa, que é quem pode bancar 30 ônibus com 5 anos de idade, e vai triplicar o preço do transporte escolar. Então, são problemas que se jogam assim no colo do município pequeno como se fosse brincadeira. E a gente diz, como fazer isso sem dinheiro? Vamos colocar ar-condicionado em todas as salas de aula, vamos colocar ar-condicionado nos ônibus de transporte escolar. Sim, vamos. E o recurso? De onde vem? Porque eu, Deva, eu já não penso tanto na questão de desvincular os programas sociais dos 54%. Eu penso aí onde nós vamos conseguir recurso para pagar esses complementos dos programas sociais, não é? Porque os 54% é um problema. E o problema maior é você arranjar recurso. Porque você, quando entra num programa desse, você não pode mais sair. Você abrir um PSF, você não pode mais fechar esse PSF, porque vai ser uma grita social muito grande e você vai ser taxado como prefeito retrógrado que está tirando serviço público e tal e tal. E aí como é que o município vai bancar 10 com vai bancar 32 com 10, né? É o caso das nossas unidades hospitalares, na minha, menor do que a sua, eu recebo R$9.000 para bancar o custo de um hospitalzinho, de uma unidade mista. Você deve receber uns 30 para bancar uns 200 mil do seu. Então são coisas que você é professor de matemática, sabe mais que eu, que não bate, né? Uma conta que não bate, né? Vai chegar o dia que vai estourar tudo. E eu tenho dito até nessas reuniões que nós temos com o Ministério Público, nós temos um relacionamento bom aqui no Pajaú, e eu digo assim para descontrair um pouco o clima, eu digo que cada promotor devia ser prefeito uns 6 meses, e os auditores do Tribunal de Contas também, para sentir na pele o que nós passamos no dia a dia. É tanto que os prefeitos já ganharam até fama de chorão, né? O prefeito é chorão, mas...
O chororô dos prefeitos.
O chororô dos prefeitos, né? Nil Júnior gosta de dizer isso aqui, né,
pai? Fala, não é?
Mas não é brincadeira não, Nil Júnior. Qualquer dia você pode se candidatar também e você vai ver que a coisa...
Fazer um estágio,
a coisa não é muito,
como é que é, né?
A coisa não é como fazer o programa das 10 aqui não, viu?
É mais complicado um pouquinho, eu imagino que seja mesmo. Nessa questão dos pisos, prefeito, e Guaraci, como é que está conseguindo pagar ou ainda não?
Olha, nós fizemos um complemento do piso agora em janeiro, emitimos um decreto elevando aqueles funcionários que estavam abaixo do piso, nós já elevamos para o piso, né? Mas há um entendimento assim da classe dos professores que complica um pouco mais essa situação do piso, é que muitos professores entendem que o piso é um aumento salarial. E, de fato, o piso é o piso, né? Ninguém pode ganhar menos do que o piso. E a classe sempre quer que aquele piso atinja a todos. E nem sempre é possível fazer essa... O ano passado nós conseguimos lá em Guaraci, alguns prefeitos conseguiram estender o piso a toda a categoria, o percentual do piso. Mas, de fato, o que a lei obriga as prefeituras é que ninguém ganhe menos do que o piso salarial. Isso nós conseguimos implementar agora em janeiro e vamos avaliar o desenvolvimento do Fundeb no correr do primeiro semestre para ver se a gente pode estender esse percentual ao restante da categoria. Pelas notícias que a Confederação tem divulgado aí, o Fundeb deve ficar no ano de 2015 aquém das necessidades da folha de pagamento.
É um dilema. Bom, eu vou liberar agora para o telefone, eu quero saber o seguinte. Os prefeitos estão dizendo aqui as questões que estão afetando mais as gestões, o que está doendo mais na pele dos prefeitos. E aí eu transmito para o ouvinte essa pergunta. E o que é que está doendo mais na pele do povo? Esse problema da água, que os prefeitos estão dizendo que não adianta aumentar carro-pipa se não tiver onde buscar água. É um dilema que está se colocando aqui no PAGEU e ficando cada vez mais grave. É questão de salário dos professores, é iluminação pública, é a crise econômica que está doendo no seu bolso. O que está doendo mais na sua pele como cidadão? Os prefeitos estão colocando aí problemas que muitas vezes se confundem com os problemas da própria comunidade. Então, 3838-1213 a partir de agora para você ligar. O que é que está doendo mais na pele do povo? Pela internet no www.radiopageu.com.br tem também internet no www, falei do Zap Zap, né, 9611-1676. Inclusive, só abrindo um parêntese que para informar que o Evandro Lira daqui a pouco vai conversar com o cidadão que estava envolvido no acidente que repercutiu tanto, o José Honorato de Lima, né, que estava na outra moto que foi atingida nessa tragédia registrada aqui em Afogados da Ingazeira. Então vai trazendo também a sua opinião sobre isso. Essa questão da iluminação pública está a briga da molesta aí com a CELP. Como é que está a questão no momento? Os prefeitos não... Porque já me disseram, quando você liga para o 0800 da CELP, a CELP está dizendo que... Não, o problema é com a prefeitura. Diz que quando liga já estão orientados os atendentes. Mas está uma briga danada. Os prefeitos não estão querendo receber a iluminação pública, Dessolos. Por quê?
Olha, Júnior, pela resolução da ANEEL, realmente a iluminação pública teria que ser repassada ao município no dia 1º de janeiro. Isso é uma determinação legal e é um fato já consumado. Acontece que a resolução também diz que esse parque deve estar em perfeitas condições. E essa é a questão que os prefeitos estão discutindo. Eu, inclusive, eu faço parte de um grupo de trabalho da AMUP, que discute essa questão com a CELP. Na última sexta-feira nós tivemos uma reunião com o pessoal da CELP, com a presença da ANEEL, com a presença do Patriota e de vários prefeitos, de equipes técnicas, de consultores. E o que se chegou à conclusão é que os prefeitos não podem assinar o termo de transferência dos ativos da iluminação pública da forma que eles estão. Porque a CELP está querendo transferir da forma como estão e, posteriormente, fazer os ajustes que se fazem necessários. Os prefeitos estão querendo algo diferente. Os prefeitos estão querendo que a CELP faça o dever dela de consertar o parque de equipamentos e depois transfira. E nós conseguimos elaborar uma minuta nessa última reunião. O pessoal da CELP levou essa minuta para analisar. A ANEEL também levou essa minuta. E nós já tivemos notícia do prefeito Patriota que há uma certa resistência da CELP em aceitar esses termos. E, enfim, nós deveremos ter outra rodada de negociação, porque os prefeitos estão intransigentes nesse ponto, que a CELP deva cumprir o que está determinado na resolução da ANEEL, que seja deixar o parque de iluminação pública em condições de uso para que as prefeituras possam assumir. Não há uma negativa dos prefeitos em assumir o dever legal, mas há uma exigência da nossa parte de que a CELP cumpra a sua parte, que é deixar o parque perfeitamente em ordem, para que esse parque se incorpore ao patrimônio municipal e o município possa, então, geri-lo com eficiência e da forma que a população necessita.
E está no campo jurídico mesmo?
Por enquanto, ainda está na parte administrativa. Nós estamos tentando fazer esse acordo, assinar um termo de transferência, que não seja definitivo, mas que seja provisório, enquanto a CELP faz essa manutenção, e depois a gente contratar, cada município contratar uma revisão geral dos seus pontos de iluminação pública, apresenta esse relatório à CELP, e eles então consertem, reparem aquilo que é do seu dever, para que o município não seja onerado, de repente, de pegar um parque totalmente destruído ou parcialmente destruído, e ele não tenha condição de colocá-lo em condições de servir a população.
Muito bem, vamos às questões aqui do debate. As 16 ruas lá foram resolvidas depois de muita pressão, né,
Deva? Depois de pressão, inclusive eu quero agradecer até a imprensa local, você, a Chieta, uhum. Chieta Santos pessoal, né? Eu entrei em contato com a CELP, encaminhei um ofício, já tenho encaminhado desde o dia três ofícios. Algo interessante que me aconteceu em Tuparetama, é que logo em janeiro, não queimou uma lâmpada nem duas, apagou 16 ruas por completo, né? Então, e aí eu procuro uma CELP, não, agora é com o prefeito. Mas como é que vocês me entregam em janeiro 16 ruas apagadas? E o problema não é lâmpada, queimou ou não queimou lâmpada, mas era um comando lá, né, que era essa situação. E foi preciso haver uma certa pressão, né, entramos em contato com o Edmilson, que é o gerente regional lá da CELP, o próprio Beto, e encaminhamos ofício e procuramos os meios de comunicação, né, para fazer uma determinada pressão, porque não se pode uma empresa jogar no dia 2 de janeiro no colo da prefeitura com um equipamento com 16 ruas apagadas.
Agora, o que chama a atenção é que eu fiquei sabendo, por exemplo, essa taxa de iluminação pública, ela não vai para as prefeituras a partir disso? Continua com a CELP?
Olha, ou não? Essa como é que taxa de iluminação pública, ela, quem recolhe é a CELP, e essa taxa é feita uma prestação de conta assim, com certo atraso, de dois, três meses até quatro. E geralmente as prefeituras, geralmente não, via de regra as prefeituras utilizam essa taxa de iluminação pública para pagar uma parte do que de fato ela deve à CELP. Porque uma coisa, no Júnior, é o que arrecada, outra coisa é o que a gente deve. São raras as prefeituras que arrecadam com a iluminação
pública. Mais do que deve.
Mais do que deve ou até o que deve. A maioria das prefeituras tem que complementar com uma quantia bastante substancial. E algumas prefeituras nem sequer cobram ainda essa tarifa, o que é uma situação mais grave, porque essa tarifa é obrigatória por lei e alguns municípios ainda não implementaram essa tarifa. E geralmente as câmaras de vereadores resistem muito a aprovar essa tarifa, embora seja uma obrigação de cada município, até para cobrir um custo, né? Não é questão de arrecadação, é para cobrir um custo efetivo, mas algumas câmaras de vereadores resistem muito a votar essa tarifa hoje em dia. Então, alguns prefeitos têm o problema de não arrecadar o suficiente e alguns ainda têm o problema mais grave, que é o de não arrecadar coisa nenhuma para cumprir essa obrigação legal. Então, a CELP arrecada, ela cobra um percentual por isso, para arrecadar, não tem nada de graça, e recebe depois esse valor em abatimento àquilo que o município deve efetivamente dos pontos de luz que estão acesos.
Uma outra coisa que me chama a atenção é a seguinte: se tem empresa especializada para acompanhar todas essas prefeituras, porque você tem alguns serviços, tem algumas empresas especializadas em prestar alguns serviços. No caso da iluminação pública, Deva, por exemplo, dessa manutenção, a prefeitura vai ter que treinar pessoal? Como é que isso vai funcionar? Já tem empresa no mercado se oferecendo?
Não, existe, de fato, algumas empresas do mercado que se oferecendo para fazer esse serviço terceirizado. Agora, também, como disse o Desfalos aqui, não é um serviço de graça, é um serviço caro, né? A empresa vai cobrar pelos seus serviços, por tudo, também ter o seu lucro efetivo, né? Nós estamos estudando isso aí, isso eu acho que é uma discussão que nós estamos muito parados, só permita-me dizer assim, o Simpageu parou de vez, né? Mas era uma discussão que nós tínhamos que fazer dentro desse consórcio do Pajeú, né? Porque eu conversando com o Edmilson, dizia, olha, você assina aqui a CELP para receber os ativos, e a CELP para ficar prestando esse serviço, aquela coisa. Eu digo, eu acho interessante, você vir de Serra Talhada prestar um serviço para mim, passar por Flores, por Carnaíba, Afogados, para vir prestar um serviço a Tuparetama. Eu acredito, no meu pensamento, que é melhor a gente fazer de comum acordo, reunir todos os prefeitos, até mesmo porque poderia baratear esse custo. Isso, exato. Né? Eu acredito que isso é um debate que tem que ser levado tanto para a MUP como para o Simpageú, aqui no nosso território. Né? E aqui eu deixo essa ressalva que nós nunca mais nos reunimos. Né? Nós temos aí PSFs para se discutir. Nós temos o Hospital Regional para se discutir, nós temos a área de saúde para se discutir.
SAMU, né?
SAMU, funcionar. Ponto eletrônico, tanta coisa que a gente podia sentar e discutem como um acordo, Aderson Soares, você vai fazer dessa forma, Tuparetama vai fazer dessa forma também, né? Porque muitas vezes a gente acorda uma coisa e os funcionários eles estão atentos a essa situação. Não, Tuparetama está cobrando o ponto eletrônico, mas, por exemplo, Afogados não cobra, né? E por que só Tuparetama? Então isso tinha que ser decidido no colegiado. E o colegiado, eu acho que tem respaldo para tratar desses assuntos, inclusive a questão da iluminação pública, é o consórcio do Simpajeú.
É, e se consegue, por exemplo, se você tem uma decisão consorciada, você pode baratear o custo e uma empresa só atender a região, alguma coisa que
claro,
no fim das contas, acabe resultando eficiência no atendimento e redução de custos. Aqui sobre a pesquisa, o Antônio Carlos está dizendo que o Zé Carlos está dizendo que o problema mesmo é a crise, está citando a crise econômica, né? A questão da dificuldade de dinheiro, dizendo que essa crise está afetando todo mundo. O Antônio Carlos está perguntando o que os prefeitos vão fazer para que a Codecip atenda as áreas sem água. Está havendo um aumento muito grande nas reclamações na área rural. Não sei como é que Guaraci e Tuparetama, que são municípios que têm áreas rurais importantes, estão fazendo com a questão da água. Se a gente está debatendo aqui, né, a questão da falta de água, da preocupação nas áreas urbanas, imagine na zona rural. Como é que Guaraci, que é um dos municípios com maior área territorial do Pajeú, como é que está fazendo, Dessolos?
Olha, Júnior, só voltando um pouquinho sobre essa questão da iluminação pública, certo, só para fechar. Uhum. Eu queria informar que nós estamos formando um grupo aqui. Já temos 7 municípios, incluindo Iguaraci, Tuparetama ainda não, mas Ingazeira, Afogado Ingazeira, Quixaba, Solidão. E eu acho que era até interessante também, Deva, participar desse grupo. Nós estamos formando esse grupo de 7 municípios, por enquanto, para contratar uma empresa para fazer essa manutenção da iluminação pública. Uhum. Nós já temos uma proposta de uma empresa aqui mesmo de Afogado em Gazeira. Estamos analisando e Tuparetama também. Então, acho que vão ser 8 municípios. E vai baratear o custo e facilitar essa questão do call center que a gente tem a obrigação de montar a partir do momento que a gente assumiu o serviço. Era só essa... E também dizer, Devo, que nós temos uma reunião do Simpajaú programada para o dia 11, em Santa Terezinha. É um dia meio apertado, porque tem a eleição da AMUP dia 10, tem a reunião do Simpajaú em Santa Terezinha, e tem a reunião da saúde aqui com o Ministério Público, também no dia 11.
Dia 11, exatamente. Então, acabei de receber o ofício da prefeitura antes de sair aqui.
Pinote para todo lado, para ver se dá conta. E respondendo a pergunta de Nil Júnior, nós temos cerca de 180 poços artesianos em Guaraci, Nil Júnior, e é uma verdadeira loucura que a Secretaria de Obra e de Agricultura enfrenta nesse momento, é dar manutenção a esses poços. É uma incidência de poços secando, de bombas quebrando, em função da pouca água existente. E o que a gente faz no dia a dia é correr, digamos assim, atrás do prejuízo. De 10 ou 15 poços que dão problema num dia, a gente consegue consertar uns 3 ou 4 ou 5. E essa fila vai se avolumando, porque alguns poços realmente não tem conserto. Está secando, o lençol freático está baixando. E a aflição da população também aumentando, né? A impaciência a gente nota. Dia de feira hoje, a maior reclamação que a gente tem é poço com problema, poço com problema. E nós vamos chegar a esse ponto que o ouvinte Antônio Carlos secou. A comunidade do Picos, devo estar lembrando aqui, secou completamente. Nós estamos abastecendo com carro-pipa e estamos já contratando uma empresa para perfurar um novo poço, porque a comunidade de Picos, com cerca de 30 residências, mas não está completamente sem água. E respondendo especificamente à questão levantada pelo ouvinte Antônio Carlos, essa questão do abastecimento da água via Codecip ou via Exército Brasileiro já foi tratada aqui na última reunião do Ministério Público, e o Ministério Público acionou a ANA para que ela determine de onde nós deveremos buscar água agora a partir do colapso do Rosário, que já está
consolidado,
consumado, né? E, e aqui o colapso também de Brota, né?
É, e já foi menos anunciado, de 20% da
água. Já foi anunciado aqui pelo prefeito Patriota na última reunião que Brotas também deve deixar de abastecer os carros-pipa dentro em breve. E então nós temos como solução a barragem de Serrinha, em Serra Talhada, mas aí nós vamos ter um problema muito sério de logística por conta da distância. Quer dizer, um carro-pipa que conseguiria colocar 3 viagens, ele vai conseguir colocar no máximo 1. E vamos ter que aumentar o número de carro-pipa. A gente sabe que também carro-pipa não surge assim do dia para a noite. Então, cada dia mais nós temos notícias preocupantes pelo horizonte. Então, o que nós temos que fazer nesse momento é pedir que a população economize água, faça tudo que tiver ao seu alcance para racionalizar o uso da água, do pouco que tenha, dividir o pouco que tenha com o vizinho, e para ver se a gente atravessa essa quadra complicada que nós estamos vivendo. A gente acredita que deve haver alguma precipitação de chuvas nos próximos dias, deve aliviar um pouco a situação da zona rural, mas talvez não seja suficiente para aliviar a situação desses grandes reservatórios.
Tuparetama, Deva, qual a situação?
Nós, dentro do nosso planejamento estratégico, todas as sextas-feiras nós fazemos um monitoramento dos trabalhos. Nós determinamos a Secretaria de Desenvolvimento Rural que fizesse todo o georreferenciamento dos postos do município. Ver o que está quebrado de catavento, o que está quebrado de eletrobomba, o que há condições de se abastecer com pipa, né? Fizemos esse levantamento, a gente vem fazendo constantemente a manutenção dos poços, né? Graças a Deus os poços existentes são poucos, o que estão com problemas quebrados, mas nós já estamos com problema de também de solos, inclusive em Santa Rita, no poço que tem um dessalinizador com problema de queda na sua vazão. E aí nós estamos com dois sistemas de abastecimento sendo implementados, que é o do Bom Sucesso e o da comunidade Brauninha. Tem o da Barriguda, que o sistema de abastecimento foi entregue. E perfuramos 10 poços agora, dezembro e janeiro. Estou terminando, inclusive, o último agora na comunidade de Carnaúba. Para se ter uma ideia desses 10, 2 apenas deram água. Um na comunidade de assentamento Jardim e o outro no distrito de Santa Rita. Desse nós estamos fazendo um projeto que fica aproximadamente 800 metros de distância do distrito, que tem aproximadamente 100 famílias, uma escola de primeiro e segundo grau, uma unidade básica de saúde que nós estamos construindo e que nós estamos com dificuldade lá com relação à água. Né? E nós estamos o seguinte, lá no sistema da Brauninha, tem uma caixa de 20 mil litros, eu estou querendo colocar um sifão para pegar água ali de pipa, para começar a abastecer as outras comunidades ali próximas, para ir quebrando um galho ali. Então a gente está dentro dessa situação, uma situação difícil, né? Uma situação de que não é apenas perfurar poço, não vamos perfurar poço. Né, de 80% pela média que nós tivemos aí, eu tive 10 poços, 2 deram água. Então, foi uma média de 80% dos poços secos. Né, o lençol freático, nós estamos no solo cristalino aqui, ele já está exaurido,
saturado,
né? De tanta água que está sendo retirada.
Sem controle, né, Devo?
Sem nenhum controle.
Muitos poços são perfurados sem nenhum controle, descumprindo a lei estadual que exige que seja feito de cada poço um projeto.
Exato.
Analisado, isso não é feito. Se perfura poço também a torto e a direito, não se instala. Né? O governo federal faz isso, o governo estadual faz isso. Perfura uma enormidade de poços e não instala. Né?
Exatamente.
E fica aquela ansiedade da população maior, com o poço às vezes na porta, sem instalar, não é?
Então eu creio, Nil, que problema de seca é um problema que tende a se agravar. Né, a gente na zona rural tem esses mecanismos, né, de procurar minimizar essas questões, mesmo diante das dificuldades. Agora na cidade é que o problema é sério, né, que se vier por exemplo, Rosário não voltar aí a pegar água, aí a voltar seu manancial normal, Tuparetama vai ser como Iguaraci, abastecida por carro-pipa.
Isso.
E a gente vai ter que colocar umas caixas d'água no meio da rua lá,
fazer como Itapetim, como São José já fez.
São José do Egito, Itapetim, Brejinho, e vamos voltar 30 anos atrás. É um problema de 20, 30 anos atrás. O povo na rua pegando água de lá.
Essa água de Rosário não dura um mês, prefeito? Dura quanto tempo?
A previsão dos órgãos é que dura até março, agora em março. E a água já está com uma qualidade muito ruim. E ainda para agravar, tem uma turma de pescadores desobedecendo as autoridades, pescando com rede. E nós já fizemos apelo ao Ministério Público e ao comando do 23º Batalhão, que tem colaborado, tem feito rondas na região, mas infelizmente alguns pescadores ainda teimam e agora já me disseram que estão indo à noite. É, e a situação da água piora muito, porque há uma movimentação do fundo das águas, que está muito rasa, e a própria Compesa já pediu apoio a esses órgãos de segurança e justiça para que se cesse essa pescaria na Barragem Ousário, porque o pouco de água que nós temos pode, de uma hora para outra, se tornar completamente imprestável. Há uma mortandade de peixe assim aumentando em função dessa temperatura muito elevada, em função dessa pesca imprópria, numa época completamente imprópria, e a gente pode perder aquele restante d'água que existe. A gente aproveita essa oportunidade aqui, Nil Júnior, para fazer um apelo aos pescadores. Nós dependemos exclusivamente desse manancial do Rosário para cerca de 10 municípios que hoje dependem dessa água. Pouco ou muito depende dessa água. Então, sem peixe a gente pode viver um ano, dois anos. Agora, sem água a gente não vive muito tempo. Então, faça um apelo às pessoas que estão pescando, principalmente aquelas que pescam de rede e pescam de tarrafa, que estão tomando banho na barragem do Rosário, que repense a sua atitude. Nós vamos entrar agora numa época de carnaval em que essa incidência pode aumentar. E a gente apela que os pescadores, os banhistas, tenham consciência de que muita gente depende dessa água.
Bom, está aqui o André Lima, está perguntando a Dessoles a questão do Jabitacá, a questão de distribuição de água lá, o que é que, se tem alguma solução, porque parece que lá também está difícil a questão, né?
Olha, Jabitacá está recebendo água através de um ramal dessa adutora que leva água do Rosário para São José do Egito. A Compesa construiu um ramal do Picos para Jabitacá. Agora, essa água está vindo muito limitada, porque a própria vazão da adutora de São José do Egito está limitada. Em função da escassez, a gerência da Compesa informa que reduziu em cerca de 50% a pressão da adutora de São José do Egito. Em função dessa redução, há uma redução também na água que está vindo para Jabitacá. Mas Jabitacá está com esse ramal da adutora de São José. É uma solução que vai resolver o problema de Jabitacá em ocasiões em que haja água. Agora, nessa ocasião, todo mundo está sofrendo, porque realmente a adutora que leva água para São José, tendo a sua pressão reduzida, automaticamente a pressão da água de Jabitacá também se reduz.
É, situação, para onde a gente vai, a situação é muito complicada. O Pedro Gonçalves está ouvindo vocês falando sobre essa situação, mas está puxando uma pauta política aqui, está perguntando se os dois já definiram candidatura à reeleição. Está cedo para falar nisso, Deva?
Cedo demais, né? Eu acho que a gente tem que focar, todos os prefeitos têm que se focar numa agenda positiva, né? Procurar resolver os problemas da população, né? Procurar recursos junto ao Ministério da Integração, junto ao Ministério da... Amanhã mesmo, dia 10, tem uma reunião com o INCRA, eu vi seu nome do seu município lá, em Recife também, eu estou levando uma equipe. Então a gente tem que se focar, não é momento agora para falar de política, o momento agora é de agir para combater essa crise financeira, crise econômica das prefeituras e essa crise hídrica, né, que está assolando o país por completo, né, não só apenas aqui a região semiárida, mas São Paulo, o Sudeste está sofrendo com essas situações. Então, no meu entendimento, o momento propício não é o momento de se discutir política. O momento é de se agir através de uma agenda positiva e procurar resolver os problemas que a população está clamando.
Essa coisa de eleição dois em dois anos provoca isso, né? Mal terminou a eleição, o povo já está puxando a outra.
É, eu acho que isso é mais um motivo para se repensar essa questão. Nós temos debatido isso aqui no seu programa. Essa questão de eleição de dois em dois anos realmente é uma coisa que atrapalha muito. Nós temos que fazer essa reforma política e colocar essas eleições de quatro em quatro anos sem direito à reeleição, porque ninguém aguenta essa... Nem a população aguenta, nem os políticos aguentam essa chuva de eleições de dois em dois anos. Quer dizer, nós vivemos uma crise como essa, em que a União está numa crise, o Estado está numa crise, o município numa crise, e daqui a pouco vai se começar a debater a eleição. Então, de certa forma, uma série de problemas são deixados de lado para se tratar de eleição. Já bem não saímos de uma, né? Já saímos de uma eleição, agora já estamos pensando em outra. Então eu também concordo com o Devo que isso é um momento muito, muito grave e a gente não deveria, por enquanto, no meu entendimento, tratar de temas como reeleição. Acho que nós temos aí o ano de 2016, que é o ano que teremos que tratar disso realmente, então lá, na época própria, deveremos tratar de eleição ou de reeleição.
Agora, Deva, daqui o Walter Marques, pela internet, está reclamando de sua gestão, está dizendo que está desaprovando seu governo e perguntando se você está no caminho dos braços de Sávio Torres lá em Tuparetama. O que você diz para o Walter?
Olha, eu, como falei aqui, citei agora, eu não vou discutir política, né, com relação a se está nos braços de A ou de B ou de C, mesmo porque vai ter um momento da discussão, um momento de sentar à mesa, né, e de se discutir essa situação. Tuparetama tem 200 candidatos a prefeito lá. Aparece 200, 300. Quando é na hora de sentar na mesa ou de dar porca aí para o parafuso, aí só fica dois ou três. Com relação à situação do governo, eu, de uma certa forma, estou satisfeito porque nós estamos fazendo aquilo que pudemos dentro das nossas condições. Graças a Deus os salários estão em dia, as nossas obrigações estão em dia, nós já em 2 anos de governo não tivemos problema com o Ministério Público, problema com o Tribunal de Contas, temos feito a nossa parte. Governo que eu entendo que transparente, cumprindo as suas obrigações, melhorando a área da educação, a área de saúde. Estou satisfeito dentro da situação, dentro do quadro que se encontra o país. Todo prefeito passa por dificuldade. Todos. Não tem o primeiro que não... Eu estava ouvindo um programa que é do Bocão. E uma senhora ligando lá para ele, né, lá em Recife, reclamando 3 ou 4 meses que um pessoal terceirizado de um hospital estava sem receber. Então, Geraldo Júlio, que é o segundo melhor, considerado o segundo melhor prefeito do país. Então, nós estamos passando por dificuldades. Mas aí a gente está aí procurando resolver as situações do município. Tuparetama, eu acredito, não vejo nos meios de comunicação demandas delongas com relação ao Tribunal de Contas, desvio disso, desvio daquilo. Eu acho que já é uma grande vantagem.
Uhum. Falando a respeito do debate que a gente está acompanhando aí, recentemente foi fechada a chapa da MUP. E os dois, presidente e vice, são do PGU. Como é que vocês estão vendo essa indicação? O que é que se espera? A gente sempre que puxa a MUP, puxa sim PGU também. O Dessolves acabou de falar da agenda do sim PGU para a nossa região, com a reunião que está programada aí. Como é que os dois avaliam as gestões do Patriota e do Duque no sim PGU e na MUP, Dessolves?
Olha, com referência ao sim PGU, eu acho que a presidência exercida por Luciano Duque ficou um pouco deslocada aqui do eixo do Alto Pajeú. Isso eu digo sem nenhum demérito à pessoa de Luciano, que é um grande companheiro. Temos com ele um relacionamento de amizade muito bom. Mas, enfim, eu acho que Luciano, pelo porte da cidade que ele administra, ele se vê muito atarefado. Serra Talhada é uma pequena metrópole já. E acho que o Sim Pajeú sofreu com esse deslocamento da presidência. Não era essa a ideia inicial, porque Patriota era o presidente do Sim Pajeú quando ele foi deslocado para a presidência da AMUP, e criou esse esfriamento nas atividades do Sim Pajeú. A gente espera que a partir da próxima gestão esse dinamismo seja retomado no Sim Pajeú, para que a gente tenha realmente um órgão atuante e representativo aqui no centro da nossa região. E com referência à MUP, eu acho que Patriota dinamizou muito a atuação da presidência da MUP. Ele é bem relacionado, é muito ativo e deve ser reeleito sem maiores problemas. Só uma coisa que eu sempre digo, eu externo lá na MUP, externo também nas conversas particulares que nós temos, é que a MUP deve, num futuro aí razoável, exercer um papel mais, desvinculado de governos, seja estadual, seja federal. Porque a gente sente que quando a MUP se alinha muito, a MUP não, qualquer órgão representativo do município, quando ele se alinha ao governo federal ou ao governo estadual, há um prejuízo do debate, há um prejuízo do debate quando se fere questões que tanja esse alinhamento do órgão. Então, eu considero o Patriota um grande presidente, ele elevou muito a atuação da MUP, colocou a MUP no meio das comunicações nacionalmente, mas eu acho que a MUP precisa, na gestão de Patriota ou nas próximas, ser um órgão independente realmente, de atuação independente, um órgão municipalista na sua essência, para que os debates sejam feitos, debates de qualquer natureza possam ser levados ao plenário da MUP sem aquelas restrições, sem aqueles constrangimentos que esse alinhamento torna efetivo e torna visível no nosso debate lá na MUP.
Deva.
Eu também concordo com o Pedro de Solis, né? Eu acredito até que o Simpajéu, ele deu essa paralisada exatamente por questões de ordem de Luciano ter as suas preocupações, um município grande para administrar, um município com problema, Luciano, como todos os outros, enfrenta problemas no seu município. Então isso ficou por Caquém, até mesmo porque a Serra Talhada é um pouco distante desse polo que é aqui, né? Serra era mais ligado lá mais para frente, né? Ficou mais distante aqui a questão do Simpajéu. E nós sentimos essa falta, né? Os prefeitos sentem, eu sinto a falta de debater em conjunto, junto com os colegas, de ouvir os colegas, né? E tem os seus problemas, que muitas vezes são problemas que é na realidade de todos. Com relação à MUP, Patriota transformou a MUP em um fórum de debates no estado de Pernambuco, né? E eu não vejo dificuldade alguma, ele vai ser reeleito facilmente, né? De Solis, se não me engano, já fazendo parte da chapa, eu acho que até comigo, representando o Pajéu, né? Uma diretoria do Pajéu aí. Luciano Torres está na vice-presidência. A gente entende que tem que ter um fórum ali permanente. E como o próprio De Solis falou, né? Essa questão é a política. Nós temos que discutir transporte escolar, os repasses do estado de Pernambuco. Nós transportamos alunos da rede estadual, né, para as escolas da rede estadual. E temos que discutir essa questão desse repasse, esse auxílio que o governo do estado nos dá, e dentre outras ações a nível de estado que precisa sentar à mesa. E eu acredito que Patriota vai fazer, tem feito, levado o fórum para a casa dos prefeitos, né, constantemente com os debates que têm acontecido naquela instituição. Amanhã todos nós estaremos lá, né, e participando da Assembleia. Dentro da pauta está a iluminação pública e outros setores, fora a parte da eleição. E acredito que todos os prefeitos estarão lá reunidos, né, para votar nessa chapa única, que está sendo encabeçado por Patriota, e com certeza voltará a administrar a MUP por mais 2 anos.
Muito bem. Eu quero aqui agradecer aos prefeitos de Iguaraci, de Solis, de Tuparetama, Deva Pessoa, para a gente entender mais esse momento inicial das prefeituras, e dizer que a gente vai continuar debatendo os temas relacionados à nossa região. De Solis, muito obrigado. Um abraço.
Obrigado, Nil Júnior, pela oportunidade. Obrigado, ouvintes da Rádio Pajéu. Obrigado, sua equipe técnica. Obrigado, companheiro Deva, que participa conosco aqui do debate, seus assessores aqui presentes, demais membros da imprensa, e dizer ao povo do Pajéu que nós estamos enfrentando uma grande crise, uma grande batalha, mas não vamos perder a esperança, nem vamos perder a coragem de lutar. Vamos lutar porque nossa missão exige isso. Nós só pedimos que a população nos ajude a atravessar essa quadra difícil, mas que certamente nós vamos atravessá-la e vamos vencê-la. Porque, como já se diz, o sertanejo é forte e nós vamos vencer mais essa batalha. Claro que todos nós vamos pagar um preço por essa turbulência que o país está vivendo e todos nós estamos vivendo, mas vamos vencer e vamos fazer desse país um país grande, porque essa é a nossa vocação. Muito obrigado, tenham todos um bom dia e até outra oportunidade.
Obrigado, Deva.
Nil, quero agradecer a você, a equipe, agradecer ao companheiro De Solis, né? dizer da satisfação que de estarmos aqui hoje na Rádio Pajéú e dizer o seguinte: todo dia eu me acordo achando que hoje vai ser melhor do que ontem e amanhã vai ser melhor do que hoje. A gente não pode pensar de outra forma. Tem que procurar todos os prefeitos, fazer uma agenda positiva, discutir os problemas do município, procurar mecanismos para tentar solucionar junto com a própria comunidade. É isso que estamos tentando fazer no município de Tuparetama, com muitas dificuldades, imensas dificuldades, principalmente financeiras. Tuparetama tem o menor FPM do país, 0,6, equiparado a cidades como Solidão, como Ingazeira, mas é uma estrutura de uma cidade de Guaraci, ou uma cidade como Itapetini, um hospital que recebe R$37 mil e que de janeiro a outubro foram investidos R$2 milhões, né, uma educação com ainda o município arcando com o ensino médio, ensino de segundo grau. Então temos imensas dificuldades financeiras, mas temos a esperança, né? Temos a fé de que vamos procurar e vamos tentar superar todos esses desafios que estão por vir aí neste ano de 2015 difícil, de muitas dificuldades. Está aí colocado para a população aumento de combustível, aumento de energia, dificuldade com problema hídrico, com água, dificuldade nos repasses. Mas estamos lá para isso, né? O povo nos colocou lá para isso, para enfrentarmos essas dificuldades. Quero agradecer a todos vocês, mandar um abraço a todos de Tuparetama e agradecer pela oportunidade, Nilson.
Final do debate de hoje. Daqui a pouco vamos chamar o plantão de polícia e o balanço do fim de semana. O debate das 10.